Fala povo do Joga E, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga E Cast, hoje com Dragon Ball Fighters. Tem comigo o Maxon Lima
E aí, tudo bom?
e Nelson Alves Jr.
Que você praticamente é um ouvinte hoje, porque eu não manjo nada de Dragon Ball, mas vamos que vamos.
É, esse é um ponto, porque eu não manjo nada de Dragon Ball também. Então, o jogo me fez ir atrás do anime e assistir o anime
É,
antigão,
isso
lá
aí
dos anos 80.
já é uma grande vitória do jogo, né?
É.
Aliás, vamos deixar muito claro, eu vou falar única e exclusivamente do jogo, tá? Não me peçam palpites de nada relacionado, porque eu nunca
Não,
assisti,
mas pra mim isso já
não
é
me
um
interessa.
mérito gigantesco do jogo.
O jogo é muito bom.
Gigantesco. Porque quantos jogos de Dragon Ball tem aí, desde
Nossa,
8,
tanto.
16 bits que vem saindo o jogo de Dragon Ball, dá com pau, acompanha a evolução de um anime de mais de 30 anos, do mangá milenar. E esse jogo é um jogo. Dá pra dizer que é o primeiro jogo de luta de fato, assim, que dá pra colocar lado a lado a um King of Fighters, a um Street Fighter, por
Sim.
conta dos fundamentos básicos do jogo. Não é aquela coisa de um Budokai ou de um. Até mesmo o Xenoverse, né? Que é de luta, mas é uma luta própria.
Sabe o que é curioso? Eu vi gente na internet, fã de Dragon Ball, reclamar que justamente pelo fato de não ter arena 3D, que você não pode voar com o personagem, coisa e tal, não era Dragon Ball.
É
Eu não
complicado esse
tenho um
debate.
argumento para ir contra, porque, de novo, eu não sou fã do desenho, mas.
É, porque todas as lutas do desenho envolvem muito voa e sai do
É, mas esse
planeta.
fã já tá muito bem servido, entendeu? Então, assim, dado o que um jogo de luta é, e jogo de luta é uma coisa arcaica, digamos assim.
Então, como jogo de luta, eu gostei tanto.
Desde Street
Eu
2,
acho a
os
estrutura
fundamentos.
dele tão boa.
Exatamente.
E ele é tão gostoso de jogar, porque, assim. Você não precisa ser necessariamente um profissional de jogo de luta. Eu tô muito longe disso. Eu sou só um cara que gosta de jogo de luta.
Entusiasta também pega, porque você consegue fazer muita coisa com o
Exatamente,
básico, né?
exatamente.
E eu acho que é aí que cabe o Dragon Ball. É, você consegue fazer combos super-heróicos dignos de Dragon Ball com pouco. Então, pô, isso aí já é um grande mérito do jogo. De novo, né? Eu acho que esse jogo tem inúmeros méritos. Tudo culpa da Arc System Works, a grande produtora por trás, os caras veteranos de jogo de luta.
Aliás, você falou esse lance do combo. É muito legal porque tem combo que você faz com um botão. Você começa o combo com um único botão e ele finaliza com um
E parece
golpe.
que você está fazendo
Uma coisa mais
milhares de.
espetacular do mundo,
Se
você não
você
fez
tem as
nada.
barras de ki lá.
Esse é o objetivo, né? Você apertar poucos botões e achar que está fazendo muita coisa.
Exatamente. Aí, se você vai um pouco mais a fundo, vendo vídeos de pessoas profissionais jogando,
O pessoal já está bem
você
avançado
vê que o
no.
sistema ele vai muito além. Porque isso aí eu diria como um ponto negativo, que você não consegue ir muito além com o jogo em si. Claro, você pode criar por conta própria, mas se você vai naquelas missões de treino, que é um dos modos do jogo, pelo menos uma das coisas que eu mais gosto em jogo de luta, o jogo não, ele, tipo, ele arranha o avançado do personagem ali com o nono ou décimo combo, porque ele tem 10
Isso.
combos por
É mais
personagem.
o décimo, né? O
Até
décimo já é
lá,
mais complexo.
você descobre coisas do personagem que é difícil de você, como um conhecedor de jogo de luta convencional, você saber que um diagonal para trás com Y ele faz um golpe muito específico para determinado momento.
Ou seja, tem que ser na tentativa e erro se você quiser aprender de fato todos os golpes que estão disponíveis, é
É,
isso?
se você só vê a seleção de golpes, né, do personagem, você tem
Na verdade,
uma
o que você
base.
precisa de criatividade, digamos assim, é para você criar os seus próprios combos, entendeu?
E aí vem a mistura, né? Porque como ele é um tag battle, então assim, falando do jogo por si só, ele é um jogo que tem 4 botões, golpe fraco, médio, forte, de magia. E aí você pode misturar esses botões, ele num controle convencional no arcade stick, ele é muito prático, né?
E uma
Ele
equipe
te
de
dá atalhos.
três lutadores.
3 contra 3, um esquema bem crossover Capcom, assim, Marvel vs. Capcom da vida.
Isso.
Que você pode chamar ajuda, aí tem um tempinho de cooldown para você chamar de novo, e você pode
Pode trocar no meio do combo, por
trocar no meio
exemplo.
do combo e no meio do especial, com
Isso.
gasto de uma barra de ki. Você pode encher a barra de ki 7 níveis, o que mostra que realmente você vai usar muito isso, né? É uma coisa que também conversa muito com o universo de Dragon Ball, muita magia, muito
Muito, é.
Kamehameha da vida.
Sim.
E aí tem os comandos mais avançados, que você pode forçar o seu oponente a trocar de boneco com um comando. Tem a investida do dragão, que é um golpe que é invencível, né? Não tem defesa. Tem também aquele que você consegue cortar magias, que é o
Eu achei
voo.
curioso porque tirando um personagem ou outro, não tem um botão de agarrão, né?
Não tem agarrão. Tem personagens que são os grabbers, né? Tipo
Sim.
Android 18, tem
Mas mesmo
poder,
assim, é
16.
meia lua pra frente, um botão, aí ele agarra.
É,
Não é
ele não tem.
uma combinação de botão e
Não.
todo mundo agarra, né?
É, o Street 4 ele começou com isso de 2 botões para agarrar, o Capcom vs NK. Normalmente
Isso.
era você aperta o botão de forte, soco, chute perto e arremessa. Nesse jogo não tem arremesso mesmo, é uma estranheza de cara. E para falar do elenco um pouco.
Você como fã de Dragon Ball, porque eu também não sou, e até eu acho legal o modo treino por causa disso, que eu consigo ir lá ver, eu pego o Cell. Aí o que que o Cell faz? Eu não faço a menor ideia porque eu não vi ele no desenho. Então aí você consegue saber.
Isso pra mim tá sendo tentativa e erro. Eu pego o personagem, vejo qual que se adequa pro meu.
Porque
aí
você vai jogando mais. É isso.
É, eu não sou muito de mangá nem de anime, mas Dragon Ball foi muito importante pra mim. Assim, eu cresci vendo tanto o Gokuzinho quanto depois a saga Z.
Agora então... a gente pega, sei lá, 30 anos de desenho.
Isso.
Tem 21 bonecos logo de cara. Você ficou contente ou um gostinho de, pô, faltou esse?
Novo, como tem muito jogo de Dragon Ball, tem jogo que tem muitos bonecos, dezenas e dezenas. Tipo, todas as versões do Freeza, todas as versões do... Eu acho que não precisa, não vem ao caso nesse, eu acho que eles foram muito felizes.
Digamos que eles resolvessem colocar todos, quantos seriam?
Nossa, eu acho muito, hein?
Uns, tipo, nível Lego, assim.
É mesmo?
Tipo, seleção de personagens com bonequinho desse tamanho.
Porque você pensa que tem as várias formas, né? O Freeza, só o Freeza tem 4, 5 transformações.
Não, o próprio Goku, né? Já joga com ele
Super Saiyajin. 1, 2, 3,
aí você tem 1, 2, 3, Deus.
Deus, Black. Goku Black. É.
O Goku normal, o Goku criança.
Exatamente. Aí começa a entrar fusão quando eles pegam os brincos do Kaioken. Né? Vai muito além. Então acho que eles foram felizes. Eu não fiquei. Tipo, o elenco é muito bom.
Eles fizeram uma junção de todas as etapas do Dragon Ball, né? Porque aí tem do Dragon Ball novo Super,
isso.
Tem do Z.
É Z e Super, essencialmente.
O do primeirão não tem ninguém.
Não,
não na essência, porque o Yamcha também tá no primeiro.
Não,
comecei
assim,
a
eles
ver
continuam,
ele já,
né? É. Mas é o Yamcha versão dele
versão
no
Z.
O Tenshin Han, o Piccolo, é o Piccolo já, o Piccolo gente Entendi. Boa, né? Que fica do lado dos guerreiros lá. Então eles focaram
no Z. E bastante coisa do Super, né?
É, e aí tem o Hit do Super, aí tem os personagens mais novos dos filmes, tipo o Bills, né, que também é um personagem popular.
Goku Sombrio, o Deus, Vegeta Deus.
É, tem uma coisa que todo mundo criticando, né, traduzindo pra Goku Sombrio.
É, essa é uma das críticas que a comunidade fez no geral, que eles traduziram do inglês, mas não levaram em conta que já existe uma tradução do desenho, entendeu? Então no desenho que passa no Cartoon, é o Goku Black.
Goku Black, traduzindo pra Goku
Só
Sombrio.
Só que tá Goku Sombrio.
Ah, mas eu acho que entra num nível de chatice de fã.
É, daí é tipo, é só uma tradução ou você já vai levar em conta uma tradução que já existe?
É complicado esse processo, porque assim...
Porque tipo, em inglês, ele fala, hey, I'm Goku.
É, a primeira conquista.
Aí a conquista é, ei, eu sou o Goku. Mas a frase famosa do Wendell Bezerra é, oi, eu sou o Goku, né? Então é fã.
Aí entra
fã
mais essa questão da dublagem, né? Mas eu aposto que o pessoal da Bandai Namco foi atrás de conseguir, porque eles conseguiram fazer isso com o jogo dos Cavaleiros, o último, mas... Não, quem sabe um dia, sei lá, vem um patch, mas não foi, nada foi dito, mas eu só acredito que teve uma tentativa.
É que é curioso esse tipo de coisa. A gente tem que pensar também que o jogo não é feito só pra fã, né? Aliás,
sim.
Grosso modo, não é. Ele é feito pensando em atrair uma audiência maior, porque se você ficar restrito só às pessoas que de fato conhecem...
É que nesse lance da tradução eu acho esquisito, porque eu acho que até facilita, né? Porque você já passa pro tradutor, tipo, um guia gigantesco de tudo que já existe. Então ele não precisa traduzir golpe, não precisa traduzir boneco, já
não
tá tudo traduzido.
Não teve uma comunicação aí também.
Eu acho que também foi mais erro de comunicação. Então são 21 bonecos,
mais
3 que você destrava.
Desbloqueáveis, vão falar, não é com dinheiro, isso. Não tem loot box nesse jogo, tem as cápsulas, só que é pura perfumaria. Quando você joga o modo história, você faz as missõezinhas, você ganha dinheiro, o Zen. Você vai na lojinha lá do Monge e compra as cápsulas pra ganhar coisas aleatórias pra você personalizar a sua ficha de personagem, o bonequinho que você anda.
É, só bobeira. Se você não quiser comprar nada, você não compra nada.
Eu já tirei o Piccolo casual lá de bonezinho.
É, eu tirei o Mr. Satan.
Esses bonequinhos podiam ser lançados, tipo...
É demais.
É muito bonitinho, né?
De brinquedo, porque são muito legais, cara.
Então é isso, ele tem esse hub central que você vai pros lugares, pros modos de jogo diferentes.
E é bem legal falar que é muito completo, né? Que tem modo história, tem arcade, tem treino, tem...
Aliás, o modo história, eu acho que é o maior modo história de jogo de luta.
Distensão.
Nossa, distensão.
Não
acho que
acaba nunca.
É característica da Dark System.
Muito longo.
É, quem gosta de BlazBlue sabe que o modo história de BlazBlue é um negócio assim, visual novel de gigantesco. De muito
e texto. É visual novel mesmo, né? Você não é tipo o Injustice, que você senta, assiste a cutscene, aí joga. Aí assiste a cutscene, joga. Não, esse você pode... eu achei interessante, eu nunca tinha jogado BlazBlue. Então a animação vai e congela no frame, né? Quando você não aperta o botão,
exatamente.
Aí você aperta e ele faz outro movimento.
Eu
achei interessante.
Pra você ler, pra não ser uma coisa, não é uma cutscene mesmo. É. E além disso, tem as cutscenes quando você consegue as combinações de bonecos específicos. Por exemplo, o Nappa tem uma história com o Vegeta, se eles lutam entre si, vai ter alguma historinha ali que você pode pular.
Isso é muito legal.
Porque assim, o mapa tem o modo campanha tem 3 arcos, com um mapinha e você tem um número de rodadas pra você circular.
É tipo um tabuleiro.
Que na verdade, de início eu até imaginei que aquilo fosse ter
alguma
função, mas não tem, né?
É
só perfumaria.
Se fosse ilimitado, ia ser igual.
É pra você não ficar infinito ali naquele mapa. Porque assim, vai ficar aparecendo novas lutas. Então, supostamente, se não tivesse isso, você poderia ficar ali.
Então, essa é uma crítica que eu tenho ao jogo. No início, esse sistema me chamou a atenção porque eu falei, pô, legal, tem, além das missões que de fato você tem completado, tipo resgate, chefe, coisa e tal, aparecem aquelas lutas intermediárias que teoricamente serviriam pra você ganhar XP. Eu falei, pô, legal, talvez o XP tenha alguma função durante a campanha, mas eu percebi que não tem.
É, realmente não serve pra nada, mas parece que no difícil...
É, eu não cheguei a jogar, mas existe, depois que você acaba os três arcos, existe o hard, né, o difícil. Imagino que aí você...
Aí deve fazer alguma diferença, de fato.
Eu não, vou tentar.
Não só o XP, mas também aqueles poderes que você equipa, né, que dá pra equipar até três, você vai desabilitando isso. Novos.
É, eu acabei no normal e tá bom.
É. Eu acho que... Ah, mas você já acabou, então.
Acabei os três no normal, abri Android 21... Aí eu dei uma treinadinha com ela.
Eu não tenho esse foco que vocês têm, cara. Eu disperso.
É, eu joguei muito esse jogo, mas eu ainda não acabei o modo história, porque tem muitas outras coisas que
eu
vou fazer.
Na verdade, eu tenho um foco. O Max não jogou muito mais do que eu no mesmo intervalo de tempo. Eu joguei Dragon Ball e Celeste. E é isso. O Max não jogou Dragon Ball, Celeste, Monster Hunter.
É. Etc. O Max não, Overblade. Tá outro nível o negócio.
Tá, mas aí...
O Max não fala de um jogo pra mim. Eu vou atrás do jogo, ele já acabou esse e o outro.
É.
Mas o que tá acontecendo, cara?
Ele fala, já acabei no PC e vou acabar amanhã.
Pô.
Voltando pro Dragon Ball.
É, eu não tenho o que falar. Não, sabe, o clássico, não tenho resposta pra isso.
Voltando pros modos de jogo, a gente comentou de alguns, mas tem o principal, eu diria, que é pra comunidade, que é a ranqueada, né?
É, então, casual,
é o modo online, ranqueada com ranking mundial.
Isso, e aí você
onde
pode...
a galera vai levar a sério mesmo.
Isso. É legal porque tem um diferencial desse jogo que é aquela salinha, né? Não um diferencial, mas aí acaba sendo mais bonitinho porque... É, vai no contexto de Dragon Ball. Você tem a briga local ali com os bonequinhos das pessoas. É, são 64 pessoas por sala e aí você consegue regionalizar bem, assim. América Sim. do Sul, Brasil, aí a sala que você escolhe pra você encontrar o seu amigo lá. E ainda é uma coisa que está em aberto, assim, ficar bom de verdade, assim. Porque, como a gente já comentou, você cai muito.
Então, infelizmente.
Algumas semanas do lançamento continua com certos problemas, menos do que naquela fatídica sexta-feira que esse jogo saiu, que estava tenso.
Tava impossível.
Mas era de se esperar, porque a popularidade do jogo é gigantesca.
É, o grande problema que eu acho do servidor é não só você cair na ranqueada, mas você cair no modo história, por exemplo, que você tem que estar online 100% do tempo.
É,
aí é frustrante, né? Você
está treinando,
pode crer. Porque aí você volta lá pro pré-start. Até você voltar pra logar, etc., demora, né?
É, assim, aliás, é uma coisa que você falou, do load, né? Que você tinha comentado de negativo.
Exatamente, o load é meio chatinho, né? Então...
É, no Xbox One X não incomoda.
É, assim. Eu tô jogando no Xbox One normal e aí você cai. Aí como vai pro modo pro pré-start, você tem que escolher a sala. Aí dá o load, aí você vai pra ranqueada, aí acha o cara, aí dá o load da luta. Então até você conseguir lutar de novo é muito tempo.
É, mas é bom dizer também que, apesar disso, de ter ranqueado, ter casual, ter local ali, ele não tem essa pretensão de fazer você ter um ranking mundial, de te colocar em algum lugar e tal.
Aliás, eu tenho uma pergunta pra vocês, vou mudar completamente de assunto. É, a gente falou da dificuldade, né, que o modo história, na verdade, ele começa bem facinho, que acho que é de fato pra todo mundo terminar.
Uhum. E continua facinho.
Mas o arcade, ele dá um salto de dificuldade monstro. Do tipo...
O arcade tem um negócio legal que é tipo uma escada, né?
Ele te acompanha o seu nível. Se você tá indo muito bem, você enfrenta Goku Black...
Cara, eu não consegui terminar o arcade até agora.
É, porque é do tipo, se na primeira... Ele vai por escada, assim, né? Então você pode ir na diagonal ou você pode ir pro lado. Então se você tirar de A pra cima, então A ou S, você vai na diagonal. Então, você vai enfrentar um inimigo mais difícil. Uhum. E aí conforme você vai tirando S e A... Quando você chegar no último lá, vai ser muito difícil.
É, os arcades, quando você
E ainda
acaba...
tem o arcade no modo hard.
Isso. Esse é bem difícil, eu não consigo terminar ainda. É realmente difícil. Mas assim, é a melhor forma de aprender a jogar mesmo. Sem se comprometer lá, porque mostra quanto você tem de batalhas totais, vitórias e derrotas. Eu acho que é o melhor caminho pra treinar, caso você não tenha um amigo que você possa jogar ali com você e tal, porque é alto nível mesmo.
É, o arcade é difícil
mesmo. Não adianta ficar apertando xixi.
É, eu reparei.
Tem que ter estratégia, trocar inimigos, usar poder.
Fazer os combos direito.
Eles usam o comando que a princípio parece, pô, gasta uma barra de ki, o teleporte pra trás.
Mas é muito importante.
Mas saber usar aquele teleporte pra trás é um comando, talvez seja um dos mais avançados, comandos básicos, assim, básico, avançado, mas se você souber usar, você vira mesmo a batalha e gasta uma barra de ki, né, então. E aí o computador, você aprendendo, aquilo lá que a gente tava comentando sobre ser aleatório o seu aprendizado, se você joga com o computador nesse nível, você vê essas coisas e aí você já tendo controle sobre aquele personagem, você entende o que ele fez e aí você tenta fazer igual. Que é aquilo, né? Tem um monte de gente na internet que tem canais grandes ensinando a jogar. Do básico até o mais avançado possível, seja qual for o jogo de luta. É. É, e já deve ter de Dragon Ball e certamente terá.
Tem. O que tem de Dragon Ball é, por exemplo, o Chris D. A gente comentou que o jogo é focado no competitivo. Ele é um cara que foi campeão do Evolution de Marvel vs. Capcom. Ele tá treinando pra esse jogo. É. Então ele já tá mostrando combos muito avançados, muito absurdos, que tira meia barra de vida.
É, o Chris D ficou famoso pelo esquema que ele criou com a Morrigan no Marvel vs. Capcom 3, né? De encher a tela de projétil, vira um bullet hell o negócio.
Eu vi um vídeo de um cara mostrando um combo que era meia barra de vida do inimigo, gastando uma barra de especial.
Ô, louco.
Então, um combo muito avançado, completamente difícil de fazer.
É
difícil. Exige treinamento de frames ali, que é o que os caras dominam.
Exatamente.
Né? É quantos frames para cada apertão de botão.
É, você tem que saber a hora certa de apertar, não só isso, como ele tem muito combo aéreo, a exemplo do Marvel's Capcom, você tem o pulo duplo. Tem
é, isso os profissionais usam muito. Que é do tipo, combo, joga pro ar, aí vai pro ar, combo especial, aí desce no chão, aí joga pro ar. Então é esse...
Chama ajuda, né? Ajuda é uma
chama
coisa
ajuda,
sempre
isso.
Útil pra manter o cara tomando, enquanto você tem um respiro ali pra continuar o combo.
Então, saber imagina, usar as meia, ajudas. Meia barra de vida em um combo? É.
Imagine o Evolution desse ano, porque certamente ele tá treinando pra isso. Exatamente. Vai ser a grande novidade do Evolution esse ano, vai ser o Dragon Ball FighterZ.
Evolution dia 3, 4 e 5 de agosto.
Você comentou antes da gente gravar de um campeonato que você assistiu.
É, rolou um... Já tá rolando o campeonato de Dragon Ball, né? Normal, ao longo do ano, né? Rolam uns campeonatos menores. Em que teve a notícia bizarra do japonês que jogou com o controle do... o tecladinho do Rock Band.
É, mas isso aí é complicado. Porque tipo aquele cara que escolhe...
Mas o que é? O cara foi de chacota?
Errada.
Eu acho que foi. Agora, eu não sei se ele tava indo pra zoar o jogo mesmo. Do tipo, olha como esse jogo é ridículo de fácil. Eu jogo até com o teclado. Eu não sei.
Ou não,
ou ele só pra...
É, foi pela zoeira, assim, sabe? Tipo, sei lá, combinou com os amigos, fala, duvida? Eu vou.
Eu lembro que tinha muita gente no Street 4, principalmente, que escolhia aquele Blanca de carnaval, porque desvia o foco.
Eu assisti o Evo Japão com o Maxon, e teve um cara jogando Street Fighter, era isso, né? Um cara que era muito novo, e ele jogava com controle, normal. Só isso já desviava a atenção das pessoas. Porque são todos com arcade stick.
É um Bird que se destaca, é um cara bem novo, acho que dá...
E são aqueles arcade sticks gigantescos, cheio de precisão no frame. E o cara vai lá com o controle dele, pluga lá.
Das japonesas.
E ganha, e dá perfect. É.
Esse cara, ele pegou o Tokido, que é um dos grandes deuses japoneses dos jogos de luta, na final e quase ganhou. Foi por pouco, cara. E é um Bird, o Bird que é um... Então, esse é um lance legal, ele pega um personagem pouco usado, né? Evolution cheio de surpresas, e aí, sei lá, é legal...
É, eu espero que o Dragon Ball também seja assim, com vários times diferentes.
Que não tenha muitos, porque você joga online, é Goku Black, Goku e Vegeta Deus, é isso. É. Essencialmente é isso que você vai ver, às vezes um Hit, às vezes um Bills, mas essencialmente é isso.
Mas geralmente é mesmo...
Quando no Evolution o pessoal aparece com novas estratégias, né? Que é quando todo mundo descobre como se joga de verdade... É legal quando tem uma variedade gigante. Porque o elenco é tão legal, tem tantos personagens, né? Não é legal ficar sempre com os mesmos. Né?
Vale ficar de olho. 3, 4 e 5 de agosto, Evolution Las Vegas.
Sempre assistimos
é
aí.
É sempre a...
Sagrada, né?
É, sempre os mestres dos jogos de luta, então é legal.
Exatamente.
Bom, então é isso.
É isso.
Isso aí.
Você jogou Dragon Ball ou não jogou? Manda nos comentários o que você tá achando, o que você espera quando você for comprar. Se você já tá batendo nos seus amiguinhos. Se você estiver ouvindo no iTunes, vá lá no youtube.com/jogaetv, comenta embaixo o que você está achando dos nossos vídeos. Achei legal que o pessoal comentou que comprou o Edit Fint, o pessoal
isso.
Que está viciado em Skyforce.
Estão pregando a palavra.
Sempre bom, é.
É bom. Então é isso. Valeu,
tchau.
Até mais.
Valeu.